Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br.
Lobo.
Ahn. 1895, frisco e muito triste a minha partida, diz Francisco da Califórnia, e frio. Segundo dizer vulgar dos respectivos habitantes, eu passara ali uma semana, no maior isolamento. Com obsequioso interesse, o cônsul-geral do Brasil nos Estados Unidos, Salvador de Mendonça, me havia recomendado ao seu agente naquela CIA de Randolph. Dispensara-me este a inexcedível amabilidade dos americanos, quando condescendem em se mostrar afáveis. Mas era um negociante ocupadíssimo. Sempre às carreiras, para quem constituía séria contrariedade o desperdício de um minuto. Morava no Cosmos Club com vários rapazes celibatários, quase todos empregados no comércio. Obteve a minha admissão, como sócio temporário, nesse clube, luzosa e confortavelmente instalado. Ofereceu-me aí excelente jantar, regado de saborosos e variegados vinhos, fabricado sem exceção na Califórnia, inclusive o champagne e o porto. Presenteou-me e teiou-me com um minucioso ilustrado da povoação, forneceu-me concisamente preciosas informações, de perspicacíssimo cunho prático, sobre tudo aquilo de que poderia precisar um viajante na minha idade e condições. Eu entrara então nos 24 anos, e alando-me os ossos num formidável shake hands, concluiu, ao entregar-me o seu cartão de visita, em cujo dorso se alinhavam algarismos manuscritos, semelhou uma tabuada. Sinto não me ser dado acompanhá-lo sempre, Mr. Silso. Eis aqui os números telefônicos deste clube, onde durmo, do escritório em Yoyaba, do barmo, onde bebo, do bilhar, onde jogo, e da igreja, onde rezo, do centro político, onde discuto, das casas de cavalheiros e damas que frequento. Em precisando de mim, a qualquer hora do dia ou da noite, chame-me desassombradamente e acorrerei logo, cheio de ver, para lhe prestar serviços. E good be, my dear good be. Assim, eu visitara socinho as curiosidades locas, vivendo dias inteiros sem conversar com quem quer que fosse. Em 1845, Francisco, a antiga erba buena dos mexicanos, contava 500 moradores, acusa o recenseamento último cerca de 300. Zero. Vale entre morros paralelos, entremeado de outeiros, com o seu magnífico porto e as suas casas brancas, guarnecidas ordinariamente de varandas, transbordantes de plantas tropicais. Nota-se em fisionomia álgada do Rio de Janeiro. Mas as ruas são ali mais largas e limpas, usando comumente números em lugar de nomes, os edifícios mais altos, o tipo arquitetônico mais extravagante, a população mais heterogênea e vivaz, talvez oferecendo ainda vestígios dos audaciosos aventureiros de que descende. Em compensação menos grandiosa do que a nossa natureza, sus ou menos a perspectiva, inferior à Bahia em extensão, majestade, segurança e belezas naturais. Entre as construções normais de Frisco, destacam a mil de torres, cupulas, colunatas, causar 13 unidades de telegráficos suspensos em postes e nos telhados. Galgam em gremes colinas filas de bons movidos por um cabo metálico que rola ocultamente dentro de apertado tubo, no meio dos trilhos, abaixo do nível do caminho. Por meio de um aparelho em forma de pinça, o veículo se engata facilmente no motor. Interessante a enseada, na qual ancoram navios tripulados de gente estranha, oriunda de misteriosas regiões asiáticas. A comunicação com o popleno mar face, como na capital brasileira, por estreito corredor. Porta de ouro, Golden Gate a chamado. Descortina-se desse ponto esplendido panorama. Feliz combinação de ilhas, montanhas, plânices, aglomerações caprichosas de prédios, sob amplíssimo horizonte assiduamente colorido de violentos e suntuosos matizes. A originalidade de San Francisco, porém, reside no seu quarteirão chinês. Em todos os ângulos da cidade cruzam com um com o transante filhos do celeste império. Olhos oblíquos e microscópicos, cara redonda, cutis bronzeia, maçãs rientes, vistualios soltos e vistosos, chapetos de sol de cores vivas, sapatos de pau, cabeça raspada a meio, longo rabicho flutuante ou enrolado no pescoço. Andam dois a dois lentos e impassíveis. A sua presença dá incisivas notas exóticas à multidão banal. Mas conhembre, para devidamente apreciá-los percorrer o bairro especial que ocupam. Imaginai dilatado o labirinto de vielas sujas e esguias, três andando olores ácidos, que irritam a pituitaria, ladeadas de edificações excêntricas, coalhadas de inscrições tapodias e de estramboticos objetos, onde pululam representantes da amarela em todos os recantos, não indizível formigamento, enquanto cães e galinhas remexem tranquilamente montes de lixo abandonados às portas. Todavia apresentam-se excelentes as condições sanitárias desse perímetro, a despeito do desasseio e da incrível promiscuidade que nele dominam. Milhares de criaturas humanas ali se empiam, exercendo toda sorte de industrias e profissões. O Globe Hotel acomodava em 50 aposentos acanhados mais de um.
Cestos.
E são ordeiros, resignados, sobrios, pessoalmente íntimos, habililimpos, refratários a edemias, respeitadores das autoridades, de extraordinária aptidão para qualquer trabalho, infusíveis na observância de suas usanças e tradições. Vivem-no naquela circunscrição como em seu próprio país. Os materiais de certas moradias, blocos de granito finamente lavrados, vieram inteiros da China, preparados de modo a se armarem prontamente. Restaurantes, assinalados por enormes distiques vermelhos, e inumeráveis lanternas de papel na fachada, e onde se servem inverosímeis iguarias em maravilhosa louça de porcelana, artísticos salões de chá, templos de diversas seitas, nos quais se adoram divindades de intermináveis bigodes, casas de esquisitos jogos, teatros em que se desenrola durante meses o entrecho da mesma peça militar, reductos clandestinos para fumador de smestil, lindas lojas de sedas e artefactos de ebano embutido, médicos que só recebem honorários quando o cliente goza saúde e os perdem se adoece. As mil peculiaridades características do imenso estado mongolico encontram-se no centro de S. Francisco, ergindo da expulsícia extrinseca, de Pacific Strait a Sacramento Strait, o verdadeira incrustação de perfeito fragmento do Oriente num ativo núcleo de civilização norte-americana. Bastaram-me 8 dias para minar atentamente tudo isto. Satisfeita a ansiedade de Towish, urgia-me partir para diante. Tomei passagem no Colima, velho vapor de uma companhia de cabotagem entre os Estados Unidos, México, América Central e Panamá. Intensa melancholia ao embarcar. E aventurar-me numa viagem, tentada por poucos brasileiros. As costas do Pacífico até o Estreito de Magalhães, tocando, além das regiões já mencionadas, no Equador, Peru, Chile e Patagônia. Eu saíra do Brasil na direção do norte. Visitar a Bahia, Pernambuco, Maranhão, Barbadas. Antes de chegar a Nova York. Atravessar o continente, depois de percorrer o Canadá, na grande linha férrea que liga os dois oceanos. Regressando ao Rio de Janeiro, com escala em Montevidéu, traçaria enorme círculo em torno da América. Iniciava-se agora a fase mais penosa do trajeto. Até então vinham-me notícias constantes da família, não raros compatriotas se me deparavam, prontos seriam, em centros que mantêm frequentes relações com o Brasil, o regresso e os corros, se necessários. Mas de hora avante, Guatemala, Honduras, Costa Rica me apartariam absolutamente da pátria, alheia em tudo esses países. Era entranhar-me no desconhecido, destituído de qualquer amparo natural, sem o menor ponto de apoio afetivo, cada vez mais separado dos meus. Que será de mim adoecendo, se me achar privado de recursos materiais? Se falecer inopinadamente? E de dificuldades para que os meus amigos e parentes verentes venham a descobrir o paradeiro de meus despojos? Destas próprias reflexões, contudo, provinha-me singular encanto. Acariciava-me na imaginação a possibilidade de conhecer, sob a iminência do perigo, novos aspectos de as coisas. Em pé, no tondilho do Colima, prestes a levantar ferro, eu contemplava um alteroso paquete atracado, como aquele a Madoca. Entrara horas antes de Yokoyama. Agitava-se no interior dele multidão compacta. Tipos de portas, raças, semblantes e trajos disparatados. O espetáculo enleava minha atenção. Bateram-me, porém, no ombro. Randolph, que tivera a gentileza de roubar alguns minutos aos seus afazeres para se despedir de mim. Com a habitual presteza, dentro em pouco, apresentou-me ele ao comandante, recomendou-me ao comissário, presidiu a colocação das minhas malas no camarote escolhido, ministrou-me dados estatísticos sobre a marcha do navio, duração do percurso, lugares em que pararíamos para carregar ou descarregar. Quase ao se retirar, murmurou sorrindo. Fui informado de que terá uma agradável companheira graças à qual a travessia lhe parecerá curta.
Quem?
A célebre Miss Mislupides, que, depois de haver imperado em São Francisco, como soberana da moda e do bom gosto, perdeu a realeza e recolheu em companhia da mãe, a Acapulco, sua terra natal. Mr. Hedges, o pai Bill, um agente de câmbio, antigo caixeiro viajante, vivia com inaudita opulência. Consideravam-no riquíssimo. posto ninguém explicasse satisfactoriamente a origem de seus cabedas. Fulminou há perto de 2 meses uma apoplexia. Deu-se eu. Completamente insolvável, meu caro. Só legou aos herdeiros incomensuráveis dívidas. Os credores tomaram quanto a família possuía. Colossal ainda assim o prejuízo. A viúva filha, habituadas ao maior luxo, reduzidas inesperadamente à penúria, não se afazendo a vegetar numa posição modesta na terra em que sobrancearam, resolveram regressar ao patrio ninho. Mudam-se para o México, donde Regis as trouxera há anos e lhe possuem um parente empregado do governo, ao que dizem.
Que casta gente é?
Oh, sumamente aprazível a moça.
Apenas isso.
Que mais deseja um rapaz que viaja? Inquiriu o meu interlocutor. A trate de captar a amizade de Lupe e não se arrependerá. Aposto que entreterá com ela óptimas relações. Rosna-se por aí muita coisa. Casa de jogo mantida por Regis e da qual a Rostituia, o principal, chamou chamariz etc, mas eu não acredito.
Nisto.
Ouviram-se toques de sineta, seguidos de um apito surdo do vapor. Observava-se a bordo a lufa-lufa da partida imediata. Mirandoff, sem terminar a frase, segurou-me a destra, sacudindo-a veemente.
Adeus, exclamou.
Boa viagem. Confio em que levará excelentes impressões da nossa gloriosa nação. E sumiu-se de pronto, no meio das pessoas que desciam apressadamente a escada do portaló. Breve o Colima desligou as amarras e desprendeu-se lento de terra, numa suave manobra. Já se cavava regular intervalo entre ele e o cais, quando surge o Neste, correndo esbaforido, um jovem chinês. Trazia na mão um papel e fazia gestos desesperados a outro chinês que da proa do navio lhe respondia, com acenos igualmente furiosos. O espaço intermediário aumentava a cada segundo. Então o chinês que ficava apanhou bruscamente uma pedra no chão, envolveu o papel no papel e arremessou esforçado ao chinês que partia. Grande, porém, a distância interposta, o projectil descreveu no ar um arco de círculo e caiu na água, submergindo-se. Soaram gargalhadas. No rosto amarelo do arremessante transpareceu profunda mágoa.
Nara!
Nada mais engraçado do que um chinês chorando. Dos olhos sardônicos saltitavam-lhe ali lágrimas, na aparência diferentes das nossas, enquanto os traços se lhe amarfanhavam numa inconcebível careta. Sentirão eles como nós, serão idênticas às que os impelem às suas paixões. Corresponderá à dissemelhança física um contraste moral. Não revestirá o desgosto deles, bem como a alegria. Formas e expressões características, de acordo com as feições e vestuários. Haverá raças das almas. Tartaras etíopes as japonesas, diversas das europeias e americanas. Um corcovo do navio cotou e minhas cogitações. Saiamos barra fora, atravessando Golden Gate. O Colima entestara com o pleno oceano. Ao primeiro embate, curveteava. Diante de nós se desdobrava até roçagar no firmamento o chamalote verde das vagas.